Voltamos então com o CBN Campinas desta segunda-feira. E a atual medida do governo de São Paulo, de classificar por fases a reabertura do comércio, vem recebendo duras críticas de prefeitos. Por sinal, a gente falou bastante aqui no Conexão Campinas-São Paulo com o Roberto Nonato, né? Exatamente sobre esses pontos. Alguns, inclusive, entrando com liminares para rever a fase estabelecida para o município. Se antes já havia impasses entre o governo federal com os demais estados, agora os conflitos municipais provocam ainda mais um cenário de insegurança jurídica que é bastante prejudicial às empresas. Nós estamos em contato neste momento com o advogado especialista em direito civil e societário, Jaime Petra de Melo Neto. Muito bom dia, doutor Jaime.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da CBN.
E, doutor Jaime, é uma situação, né, muito complicada para quem tem uma empresa. Você não trabalha, né, com essa situação de uma calma. É lógico, nós estamos em um momento de pandemia, não tem como ter uma calma. Mas, pelo menos, juridicamente, as coisas poderiam estar mais fáceis, em todos os elos, né? Quando a gente fala governo federal, governo estadual e o governo municipal, que muitos entram na justiça, liberam comércios, ficam mais do que as 4 horas que estavam estabelecidas, né, na fase laranja. Era um caso aqui, né, na nossa região, aqui de Campinas, a cidade de Indaiatuba. Estava com a abertura do comércio maior do que o estabelecido pelo Plano São Paulo. Foi na justiça, ordem no Ministério Público e entrar na justiça, o prefeito teve que voltar às 4 horas. E agora, sem atendimento hoje, sempre bom lembrar que a região aqui de Campinas volta à fase vermelha com fechamento de comércio de rua e também os shoppings. É uma situação muito complicada para quem empreende, né?
E, sem dúvida nenhuma, é extremamente complicado. E não é uma situação muito fácil para nós juristas, né, entendermos, né, quem manda no fim das contas. Para quem então é especialista, para quem precisa trabalhar, para quem precisa ter seu comércio, para quem precisa fazer com que a vida continue de uma maneira ainda que adaptada, né, do novo normal, né, é muito mais complicado. Todo mundo conhece aquele ditado, né, aquela expressão popular, né, de que cachorro com muito dono acaba morrendo de fome. Nesse caso específico, tem muitos líderes, muitas ordens de legítimas de ponta a ponta, autoridades identificadas em todos os níveis. E a gente fica numa sinuca de bico, o empresário está numa sinuca de bico, mas assim, a quem eu obedeço? Né? Eu tenho o prefeito me falando A, o governador falando B, o presidente falando C, para onde eu vou? Né? E a justiça falando D, e o Ministério Público falando E, e por assim vai. Né? Então é bastante complicado. Assim. A insegurança é total.
E, doutor Jaime, até nesse entendimento que o senhor traz para a gente, o senhor é advogado, especialista em direito civil, a gente falou aí um abecedário, né, sobre os entendimentos de todos esses entes. Quem, na sua opinião, e observando, né, essas decisões que foram dadas pela justiça, tem hoje o maior poder? E olha que não era para ter o maior poder, né? Eram para ser aí poderes iguais. Mas quem no momento está com o maior poder? Prefeitura, governo do estado ou a União?
Pois é, né? O ideal é que a gente tivesse uma liderança, né? Ainda que muitos líderes, ou mais uma liderança, né? Uma linha que a gente conseguisse identificar. Mesmo nessas linhas de liderança, hoje a gente não consegue identificar muito bem qual é o líder ou qual é a liderança, quem tem maior poder. Aqui em São Paulo, especificamente aqui em São Paulo, isso não é um levantamento objetivo, tá? Não tem números aí. Mas o sentimento é de que tem prevalecido, por um backup que o Poder Judiciário está dando, o plano do governador. O governador, o governo estadual, parece estar tendo prevalência sobre as decisões municipais, sobre as condições municipais, por conta de todo um backup, de todo um aparato que a justiça está dando ao plano do governo do estado. Então, o que tem visto é que as liminares que foram concedidas para reabertura de comércio, para mudança de fase, etc. e tal, têm caído na mão do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é um sentimento, existem números, existe um levantamento específico em relação a isso, mas isso indica que a autoridade do governador parece ser a mais indicada ou parece ser a mais sancionada pelos demais poderes hoje, no estado de São Paulo, especificamente no estado de São Paulo. É tão diverso o negócio que a gente não consegue falar se São Paulo está igual ao Paraná, se São Paulo está igual ao Rio de Janeiro ou Minas Gerais, quer dizer, os vizinhos próximos, a coisa pode ser extremamente diferente.
E vamos lá, porque no meio dessa nossa conversa, doutor Jaime, a gente traz também uma informação e tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Vamos lá. Após sucessivas reuniões no final de semana com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, o prefeito de Serra Negra, Sidney Ferrareço, Serra Negra, né, cidade aqui da nossa região de Campinas, no Circuito das Águas, né, o prefeito decidiu revogar o decreto do dia 3 de julho e editar um novo decreto, retornando o município para a fase 2 laranja do Plano São Paulo de flexibilização. Com isso, o comércio da cidade pode retornar às atividades no período de 4 horas, da 1 da tarde até as 5, com todas as exigências sanitárias já impostas, a partir de hoje. Então tá aí, ó, um exemplo claro, né, dessas idas e vindas de questões judiciais. E o que isso pode causar para um comerciante, por exemplo, que hoje faça uma reabertura lá na cidade de Serra Negra? É uma decisão do governo municipal, mas ele pode ter, esse comerciante pode ter alguma sanção?
Pois é, em termos de... O que é mais complicado nessa história toda é que as esferas de poder jurídico, né, o Estado, o município, a União, eles acabam tendo também poderes de fiscalização independentes. Então, de repente, pode acontecer de um comerciante abrir um dado no decreto municipal, falando assim, não, o prefeito me autorizou, eu vou abrir, ponto final. Né? E abre, seguindo todas as orientações do decreto, direitinho. E vira uma fiscalização do governo do Estado, e essa fiscalização do governo do Estado eventualmente determinar fechamento, ou aplicar uma multa, ou aplicar uma sanção. É claro que, no primeiro momento, o efeito pode ser terrível, pode mandar fechar, pode ser PM, pode ser toda aquela comoção, né, que gera uma fiscalização nesse sentido. Mas, lá na frente, a gente imagina que, numa discussão sobre a sanção, sobre a multa aplicada, o comerciante teria sucesso, teria um bom sucesso, e fala, olha, eu cumpri a decisão da autoridade local, eu fiz toda a minha... meu plano de gerenciamento sanitário, eu não deixei entrar 15 clientes, eu coloquei apenas 40% da capacidade da loja, todo mundo usou máscara, usou álcool gel, etc, etc e tal, né? Tinha lá expediente de sanitização dos produtos, etc e tal. Portanto, eu agi com uma presunção que estava dentro da legalidade. Eu acho que numa discussão futura, o negócio poderia cair, essa multa poderia cair. O problema é que a comoção naquele momento é a chegada de uma fiscalização de um órgão que está proibindo e que um outro órgão que está liberando não vai ter como combater. Né? Então, o comerciante fica exatamente como se fosse a Polônia na Segunda Guerra Mundial. Rússia de um lado, Alemanha de outro, para onde ele vai? Né? A quem ele ficaria? Então, é mais ou menos essa ideia que é extremamente insegura. Hoje, Falando sobre esse decreto específico, me parece que o prefeito não pode revogar um decreto do Estado. São competências diferentes. Quem deu a ordem, que falou, olha, fulano de tal está no vermelho, é o Estado que pode ir. Fulano de tal agora pode passar para o laranja, para o amarelo. Ou seja, ele pode ir mudando, mas é o governo do Estado, porque é um decreto estadual. O prefeito não pode, entre aspas, ir contra a diretriz do Estado naquele decreto dele.
E até citando esses pontos aí de penalizações, né, doutor Jaime, o próprio governo do estado endureceu essa questão da penalização para o uso de máscara, né, em estabelecimentos, também pelas ruas, e trazendo uma multa pesada para o estabelecimento comercial, mas também uma multa de R$500 para o cidadão. Aqui em Campinas, por exemplo, o próprio governo do estado citou que as prefeituras deveriam, então, por parte das suas vigilâncias sanitárias, regulamentarem. Só que Campinas disse que não vou multar o cidadão que tivessem uma máscara. As multas para estabelecimentos, essa sim, tá, a fiscalização está acontecendo. Mas para a pessoa na rua, como é que eu vou fazer isso? Vou dar uma multa moral, vai ser um papelzinho lá com conscientização. Só que a vigilância sanitária estadual pode dar a multa. Então, a pessoa que está na rua fica sem entender muita coisa, né?
É isso mesmo, né? Assim, poxa vida, a multa é legítima ou não, né? Talvez de alguém que podia me dar uma multa ou não, né? Essa insegurança é fatal. O prefeito, quando ele anuncia uma determinada medida, assim, por lógica, ele tende a ser ouvido muito mais pela sua população. O pastor governador já está um pouco mais distante, então a população costuma perder um pouco de contato. Entretanto, a força do governador é muito mais intensa, né, no governo estadual, no governador, no prefeito, do governador, como pessoas, no governo estadual. Ele tem uma força muito mais intensa e com e uma capacidade de fiscalização muito maior. Ele tem muito mais órgãos fiscais, ele tem desde a parte da Secretaria de Saúde até, eventualmente, o uso pela própria Polícia Militar, que ele pode, eventualmente, criar lá um sistema próprio de conselho para que a Polícia Militar também faça um tipo de fiscalização nesse sentido. Então, é muito difícil, né, para o cidadão. É assim ou dever. Via de regra, cuidados são bons para todos. Né? O decreto da máscara, puxa, vamos tentar seguir, né? Vamos tentar seguir, né, nesse sentido, porque é um bom nível de cuidado, é um bom senso, né? E não se preocupar tanto com a multa. Se o cidadão tiver de boa fé, de boa índole, eu ouvi o prefeito falou que eu podia, com paciência, lá na frente, a multa, a pena que ele sofreu, provavelmente o judiciário vai afastar. Isso é provável. Isso não é definitivo, não é um diagnóstico certo. Mas, assim, havendo boa fé, havendo boa índole da pessoa, não tem que ser o judiciário ir de outra maneira, ir contra ele.
E, doutor Jaime Petra de Melo Neto, como é que está sendo trabalhar num cenário como esse?
Bastante complicado. Cada cliente, cada consulta que você recebe vira, de fato, uma consulta muito personalizada, muito individualizada, porque você precisa ter em mente todo um contexto, não só sanitário, mas do tipo da empresa, o que aquela empresa faz, qual é a dor daquele cliente especificamente, como a gente vai endereçar aquela dor dentro do cenário de regulação. Poxa, um prefeito deixa, um outro prefeito não deixa, daqui a pouco você olha para o governador, mas aquele cliente também tem filial em outro estado, que está operando, mas que depende da matriz aqui de São Paulo, em última análise, depende de uma regulamentação da União, que vai tratar sobre a importação de um determinado produto essencial para aquela loja, não é fácil. Então você acaba tendo aí uma série de mapeamentos que antes você não tinha. Antes você tinha uma previsão, antes você tinha uma lei geral, você tinha algum procedimento relativamente padrão, né, para ser que a gente vai ter sempre uma atividade muito personalizada, mas agora o nível de detalhe é muito maior. O cuidado que um advogado tem que ter ao orientar seu cliente e chega lá e pergunta para ele, doutor, posso abrir a minha loja? Tem que ser muito mais alto do que o cuidado que ele tinha no momento anterior à pandemia.
E toda essa confusão, né, doutor Jaime, gera coisas como a gente observou aqui na região de Sorocaba, entre Sorocaba e Votorantim, né, o shopping localizado entre as duas cidades, uma parte abriu, outra não, porque Sorocaba estava com restrição, a cidade de Votorantim não tinha restrição, a maior restrição, né, e metade do shopping abria e outra não, que absurdo.
É isso mesmo, um empreendimento que está localizado entre duas cidades, né, Votorantim e Sorocaba, ficou assim emblemático. Chegou a se discutir, bom, mas ele está mais em Sorocaba, mais em Votorantim, e aí passa ou não passa, quem manda, quem não manda. Ficou uma situação muito, muito feia, né, muito pouco bem tratada. Ok, é pandemia, está todo mundo agindo por emergência, por resposta, o planejamento costuma estar um pouco prejudicado nessa época, mas vale a pena, né, em determinadas situações, né, se tratar de, assim, existem, São Paulo é um estado monstruoso, existem municípios que fazem divisa entre uma região que está tudo bem e uma região que está tudo mal, né, então precisava o decreto estadual, precisava a legislação sanitária estadual tratar dessa questão. E não, você fica com essa situação aí, metade do shopping isolado, metade do shopping aberto. Sem contar que o vírus não obedece fronteira, né? O vírus, ele está no ar. Se ele está no ar, o ar-condicionado do shopping também é segregado, né? E como é que fica? Né? Enfim, são situações bastante complicadas, né? Eu realmente sinto dos clientes que nos procuram, dos empresários que nos procuram, que o grande problema dele hoje é saber o que eu faço, aonde eu vou, quem eu obedeço, né? É mais ou menos isso.
Doutor Jaime Petra de Melo Neto, advogado e especialista em direito civil e societário, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos ouvintes, e esperemos que rapidamente a gente supere essa situação e voltemos ao normal dentro do novo normal.
Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, tá aí o doutor Jaime conversando com a gente, e essa situação que beira o ridículo, né, aconteceu lá em Sorocaba e Votorantim, esse shopping, né, que fica exatamente no limite entre as cidades. Quando Sorocaba voltou, teve uma restrição para a fase 1, Votorantim não, isso por causa do esgotamento da UTI da rede pública lá na cidade, isso a gente está falando do dia 22 do mês passado, e a maioria então das lojas do shopping Iguatemi Esplanada está do lado de Votorantim e funcionava das 3 da tarde até as 7 da noite, de acordo com as regras da fase 2 do plano de flexibilização. Então, agora fechou tudo, né? Agora não tem o que fazer, mas essa situação aqui que foi registrada, uma situação que beira o ridículo.
CBN Campinas.